8:10, 8:10 de tempo instável com chuva. Estamos com 19 graus de temperatura. Hoje é sábado, dia 2 de maio. Estamos com 122 dias que já se foram e restam 243 dias para a chegada de um novo ano. Santos de hoje, o Atanásio, Zoé e também o Germano. Os santos de hoje, estamos vivendo o período da lua cheia, sábado, dia 2 de maio. Eu sou Cláudio Honor Ramos na apresentação, Matheus Piroli na central técnica. Somos a Rádio Irapuru de Passo Fundo e a partir de agora está no ar o programa Fala Passo Fundo. Nós vamos com informações do tempo, né? Um temporal feio aqui na nossa região, principalmente no vizinho município aqui de Ernestina, né? Danos, ginásio, casas, árvores. Então, em seguidinha, a gente vai trazer mais informações sobre essa noite madrugada aqui na nossa região. Também as informações da polícia, previsão do tempo. Em seguida, também o nosso convidado de hoje, o secretário de Educação, professor Adriano Canabarro Teixeira, e a oportunidade de você participar, tirar as suas dúvidas, dar a sua contribuição aqui no programa Fala Passo Fundo. E pode participar. Nosso WhatsApp é o 991629943. Já está aqui comigo, já está à sua disposição. Então vou repetir aqui para você: 991629943. Faça como a Mônica Pérez, estão trabalhando lá na Farmácia São João e escutando a Rádio O Irapuru, né? A Mônica diz: olha, bom dia, Chorão, estamos aqui na escuta com um bom chimarrão e bastante trabalho lá na Farmácia São João, então, na Vera Cruz. Muito obrigado a Mônica Pérez e também todos os funcionários, né? Os colaboradores da Farmácia São João, ali do bairro Vera Cruz. 8:12, vamos agora com a previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje: tempo instável com chuva, e essa chuva deverá ficar até o início da noite. Chuva forte ainda pela parte da manhã, no começo da tarde ela perde força, mas continua através de pancadas de chuva. E as nuvens vão diminuindo, final da tarde o sol aparece entre nuvens. A máxima deverá chegar a 25 graus hoje à tarde, né? Um tempo também poderá se tornar abafado. Então, chuva forte ainda agora pela parte da manhã. À tarde ela perde força e se transforma em pancadas de chuva. E vejam só, no final da tarde, sol entre nuvens aqui em Passo Fundo. Amanhã, domingo, nós teremos ainda 6 graus pela parte da manhã e 19 graus à tarde. Então, amanhã, domingo, temperatura cai bastante aqui na nossa cidade e não há previsão de chuva, né? Com a queda da temperatura, a chuva vai embora, 6 graus de mínima e a máxima deverá chegar a 19 graus. O tempo com sol, nevoeiro pela parte da manhã e à tarde céu limpo com temperaturas baixas. Então amanhã, hoje ainda chuva, mas amanhã domingo temperatura baixa, mas em compensação o sol aparece não só aqui em Passo Fundo, mas também na nossa região. Nesse momento, 19 graus, tempo instável com chuva. 4 municípios gaúchos tiveram danos, né? Conforme informação da Defesa Civil, após as chuvas que atingiram o estado essa noite e madrugada. Relatório divulgado agora pela parte da manhã apontam vários danos em Caçapava do Sul, Rosário do Sul, São Gabriel, além de Uruguaiana. Porto Alegre também sofreu danos como alagamentos, árvores caídas e também destelhamento. Na região de Ijuí, também na madrugada, vento forte que ocasionou também danos e estragos na cidade lá de Ijuí. Nós aqui, próximo de nós, também tivemos na noite, na madrugada, vento forte, chuva, e aqui no vizinho município de Ernestina, casas destelhadas, danos em ginásio e também bloqueio na IRS 153. Mais informações chegando agora do setor policial. 8:17.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
João Victor Lopes, a informação, setor policial, bom dia.
Bom dia, Chorão, bom dia a todos os ouvintes da Uirapuru, a informação do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desinsetizadora. Olha a situação aí de Ernestina, né? Conforme você falava aí, durante a madrugada estávamos no plantão e começamos a receber informações aí do município de Ernestina, tá? Onde a gente conversava com o pessoal que estava na estrada, inclusive agradecer lá o nosso amigo Negão do Pier 10 aí, estava na rodovia, na ERS 153, e nos mandou um vídeo. A gente tem na tela da TV Uirapuru, se possível rodar as imagens do momento em que caíram as árvores na ERS.
Na rodovia.
Isso, na ERS 153 entre Passo Fundo e Ernestina. Já era lá no trecho, mais ou menos, e foi bem uma faixa ali que pegou da área toda próximo à Cotrijal de Ernestina, onde acabou caindo aí aquela quantidade de árvores na pista, tá?
Entre Passo Fundo e Ernestina.
Isso, Passo Fundo e Ernestina. A gente teve até o maquinário da prefeitura teve que ser acionado lá na madrugada da prefeitura de Ernestina para começar a retirar, e o pessoal teve que ir para lida. E deu para ver assim que era realmente uma faixa aí de um tufão que passou assim naquela região, porque derrubou bastante próximo às árvores ali na ERS 153, e ele foi indo em direção ao interior, entendeu? Ele não, vamos dizer assim, não continuou pela rodovia.
Sim.
Foi indo sentido ao interior. Tanto que dentro da área que vai também lá pro Pier 10, aquela estrada lá, tinha várias árvores de grande porte caídas, então, na estrada, né, de chão. E esse local todo foi indo em direção ao Amaral. Durante a madrugada, era por volta das 3 horas da manhã, a gente conversava com o pessoal do interior de Amaral, Chorão, onde lá foi feia a coisa também, infelizmente, lá naquela região, no interior de Amaral. Segundo...
Então pegou a faixa mais ali, Ernestina, Nicolau Vergueiro, indo em direção a Amaral.
Isso, deve ter passado lá pela Carreta Quebrada também, lá naquela região. Olha só, ali em Amaral, tá, eu conversei com o proprietário de uma das residências, e ele, em um áudio, me relatou o seguinte, que tava... aí é o vídeo que a gente recebeu durante a madrugada da ERS 153. Olha só a quantidade de árvores da pista.
Praticamente fechou a rodovia ali, praticamente galhos de árvore.
Fechou a quantidade de árvores que tinham, tá? Nessa situação toda aí, Chorão, o proprietário de uma residência no interior de Amaral, ele disse que começou a chover forte, tá? Até a princípio estava normal, quando em segundos começou um vento muito forte. E olha, passou algo ali tão forte que arrancou todo o telhado dele.
Telhado da casa.
Da casa ali. Então ele ficou apavorado. Essas imagens que a gente tem agora aí, que tá rodando na tela da TV Uirapuru, recebi agora pela par da manhã, também de Ernestina.
Ernestina.
Olha só aí.
Então Ernestina, aqui do entorno de Passo Fundo, foi o município, infelizmente, mais atingido, né?
Isso, foi o mais atingido, então, aí, o município de Ernestina. Aí é na barragem de Ernestina, o pessoal foi ver agora como é que tá a situação, né? Foi ver como é que tá as casas por lá e encontraram essa situação aí bastante revirada. A gente tem um toldo lá, um gazebo lá no meio da... Esse daí, né? Agora a foto frontal dele, então, lá no portão, onde as pessoas se depararam com ele tampando o portão ali.
Certo.
Então foi muito forte mesmo chuva e o vento ali pro lado de Ernestina.
E aquela região ali também com muitas árvores, né, João? Então por isso também é o estrago maior.
É, essa situação aí que complicou, movimentou.
O ginásio ali de Ernestina, o que tem no trevo ali, o ginásio, aquele que fica no trevo?
De Ernestina?
É, ali, ó.
É, esse daí eu acho que já é lá dentro, né?
Ele não... Esse aí é o ginásio que tem bem no trevo ali, né? É o Sérgio Manivela, né? Que leva o nome. Isso. De um dos grandes articuladores aí para esse ginásio ter sido construído. Então é o ginásio que tem bem no trevo ali, ao lado do posto.
Isso. O que tem antes lá, eu nunca pensei.
Nunca pensei é mais à frente lá, né? Exato. Perto do tio Hugo.
Esse mesmo. Então, esse aí de Ernestina, esse teve Ernestina. Esse problema, né? Aí também. Mas olha, vou te contar. A princípio, feridos não teve, a gente não teve nenhuma informação de feridos, a gente graças monitorava, a Deus, né? Então, é. Essas ocorrências aí com vento e árvore, chuva forte durante a madrugada.
Certo.
Mas as equipes aqui de Passo Fundo conversavam também durante a madrugada com o Corpo e Bombeiros Militar de Passo Fundo para saber se tinha algum acionamento. A princípio não tiveram nenhum de gravidade.
Mas deu um vento forte também aqui em Passo Fundo.
Teve, né, uma árvore caída. É. Isso lá no bairro Bosque Lucas Araújo. Então, onde a gente teve uma árvore caída durante a madrugada. Mas a princípio de ocorrência aí mais grave, né? Teria sido essa, então, aqui em Passo Fundo, de árvore caída na Daltro Filho com a Scarpellini. Guedes, aqui em Passo Fundo, onde teve essa situação.
O Felipe pergunta se a rodovia entre Passo Fundo e Ernestina está tudo liberado, né?
A princípio, tudo liberado.
Tudo certo.
Tudo certo aí, tudo liberado até o momento, tá? Não há nenhuma informação de obstrução, até porque os funcionários aí da prefeitura lá de Ernestina foram durante a madrugada aí acionados para pegar as retroescavadeiras, né?
Sim.
E retirar essas árvores da pista, né? Da rodovia. Até porque, segundo as informações que a gente teve, foi só um trecho ali onde teria passado, assim, algo, né? O pessoal tava transitando o sentido Passo Fundo Ernestino quando de repente se deparava com aquela situação.
É uma
assim.
Faixa ali.
É uma faixa
onde pegou.
Ali, onde pegou ali.
Agora tu imagina o perigo, você na madrugada dirigindo, de repente um vento e cai na sua frente ali uma árvore, como a gente viu na rodovia, totalmente bloqueada, né?
É, cheio de árvores ali naquele ponto próximo a Cotrijal de Ernestina. Chorão também do setor policial aqui de Passo Fundo, estivemos deslocando nesta madrugada até o bairro Bom Recreio. Bom Recreio que é um bairro aqui do nosso município, mas é quase no interior já, né?
Sim.
Aqui da nossa cidade.
Bom Recreio é saída para
Ernestina,
né?
Exato, ali à direita você entra. Então a gente foi até as proximidades da unidade de saúde do bairro Bom Recreio, a gente tem imagens e essas imagens são aéreas, olha que legal.
O que deu lá?
Foi minutos antes de começar a chuva, deu um incêndio criminoso.
Um incêndio?
Isso, um incêndio criminoso.
Que era uma casa lá?
Em uma residência, tá? Essas imagens que a gente tem, se possível, as imagens aéreas ali, novamente, onde um morador lá do bairro Bom Recreio, ele conseguiu subir o drone antes da chuva. Essas imagens aí se dizem, então, pelo Gustavo Ribeiro, deste momento onde a casa estava já em chamas, tá? Foi uma situação onde um homem, ex-companheiro da proprietária da residência,
sim,
foi lá e tacou fogo na casa.
Puxa vida!
É, essas imagens aí vão para as redes sociais na sequência. Esse indivíduo, a princípio, tem ciúmes da ex-companheira.
Não aceitava.
Não aceita o término da relação. Foi essas imagens que a gente fez lá por terra, então, vamos dizer assim, né? Onde estivemos acompanhando na madrugada. Aí já estava babando água no Passo Fundo. Barbaridade. O que chovia no momento da ocorrência aí, então, de incêndio lá no bairro Bom Recreio.
Mas destruiu a casa.
É, destruiu a casa, né? A gente tem aquela imagem da porta ali que o Zé Spinelli colocou antes, do momento em que o corpo de bombeiros chegou, já estava essa imagem, é a porta da residência, eu acho.
Não sobrou nada. Infelizmente.
Lá dentro e tava.
E tinha gente, ela estava em casa.
Sim, estava ela, uma criança então, uma criança que estava com ela e sua filha, e também o filho. O filho a princípio já é maior de idade e tem cerca de 20 anos, né? O filho tem 22 anos, tá? E estava a nora também nesta residência quando este indivíduo aí que não aceita o término da relação, ele voltou à residência, tá? Ele é pai do de 22, e a princípio pai da outra ali também, criança de 3 anos, e acabou colocando fogo. Teve uma vias de fato, tudo mais, e eles saíram da casa, as vítimas. Saíram e minutos depois receberam o comunicado dos vizinhos que estava a casa em chamas.
Ah,
então,
barilha.
Ele sendo o autor, né?
Perderam tudo que tinha ali.
Perderam tudo e ficaram na chuva aí, durante o temporal aí, sem ter pra onde ir. Então a Brigada Militar, através do 2º Esquadrão, foi ao local, fez o atendimento da ocorrência, encaminhou a vítima até a delegacia. Foi verificada uma situação importante aí, que há poucos dias, agora no mês 4, no dia 16, ela tirou as medidas protetivas de urgência. Pediu ao Poder Judiciário que retirasse as medidas, que não teria mais precisão de ter.
Sim.
As medidas protetivas de urgência, né? Então, com isso, lá no dia 16 ela retirou, e agora aí, dia 2 de maio, ele vem e coloca fogo nesta residência, Chorão.
Bom Recreio, né?
Movimentou.
É, o bairro aqui de Passo Fundo aqui, entrando na saída ali para Ernestina.
É, teve essa grande movimentação aí durante a noite, né? Na verdade, começou já meia-noite e 40,
madrugada,
mais ou menos.
Então,
madrugada já. Então, deste sábado aqui em Passo Fundo. Tá ali, ó, as imagens, essa imagem também, ó, da residência.
É na rua principal ali do Bom Recreio?
Você
ali
entra pela principal e antes de chegar no bar, você pega à esquerda ali, é bem em frente à unidade de saúde, então do bairro Bom Recreio, onde ocorreu essa situação.
Tá certo. O que mais que nós temos aí, João, do setor policial?
Do setor policial, a gente teve aí uma situação também de vida, a princípio, que deu entrada no Hospital de Clínicas aí, com ferimentos de arma de fogo durante o amanhecer de hoje, tá? A ocorrência de agora há pouco. A gente vai fazer o levantamento junto à Brigada Militar aí para saber mais informações das circunstâncias. A princípio tá vivo, tá? Respirando, tá sendo atendido aí pelas equipes do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo, mas ainda não há informações de que forma, o que que aconteceu para ele chegar baleado no hospital. Claro que a gente vai fazer o levantamento e na sequência mais informações. De momento, no setor policial, a gente segue também fazendo monitoramento todo o estado do Rio Grande do Sul aí sobre as fortes chuvas. Sabemos que ontem à noite, Chorão, estava bem complicado lá para a região de São Gabriel, lá na fronteira, né? Ontem o comando rodoviário da Brigada Militar informou que, inclusive, rodovias estavam sendo bloqueadas lá naquela região, então, da fronteira ali, São Gabriel, Santa Maria.
Tivemos Caçapava do Sul, Rosário do Sul, São Gabriel, Uruguaiana, as cidades aí no estado mais atingidas.
Exato, lá em São Gabriel, a ERS 630, a estrada do Batovi, em São Gabriel, aí foi interrompida pelo comando rodoviário da Brigada Militar devido a quantidade de água na pista aí.
Parecia forte chuva.
É, parecia um rio passando no meio da pista.
A Laga passa por cima dali, tem rio, né? Aí passa por cima da rodovia, não tem como transitar.
Exato, no último boletim aí divulgado pelo Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, então teria sido essa uma das principais interdições no estado. A gente segue monitorando e, claro, a qualquer momento, novos destaques aqui na programação para a GM Casa e Construção e o Supermercados Marcolã. Seguimos no plantão policial.
8h29, tempo estável com chuva, 18 graus a temperatura.
Fala, Passo Fundo!
8h32, 18 graus a temperatura nesse sábado, 2 de maio, e a partir de agora vamos falar com o secretário de Educação, professor Adriano Canabarro Teixeira, e você que está em casa, está no seu trabalho, é o nosso convidado a participar. Lembrando que assuntos, né, pertinentes e relacionados com a Secretaria de Educação. Pode ficar à vontade, ligar aqui, participar ao vivo. Matheus Piroli está aí conosco, é o 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022 e o 3045-5022. Além do WhatsApp, que é o 991629943. Secretário, professor Adriano, bom dia.
Bom dia, Piroli, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Irapuru para falar um pouco sobre o que a educação tem feito no presente dos alunos e o que vem pensando também o futuro dessa criançada.
Tá certo. Bom, vamos de imediato já também dar um bom dia ao prefeito Pedro Almeida, vai participar conosco nesta manhã de sábado. Prefeito Pedro Almeida, bom dia.
Bom dia, Cláudio Honor, bom dia, Piroli, amigos da Rádio Irapuru, um abraço ao secretário Adriano, que vai falar com vocês daqui a pouquinho. Eu estou muito feliz por voltar à programação da Rádio Irapuru e queria iniciar aqui, Cláudio Honor, relembrando, dando um abraço, né? Ontem foi o dia do trabalho, então dá um abraço especial em todos os passofundenses que constroem a nossa cidade através do seu trabalho em todas as áreas, né? Ontem foi um dia de feriado, mas muitos trabalharam, né, Cláudio Honor? vocês da imprensa, verdade, o pessoal da nossa prefeitura, da limpeza urbana, na saúde, né, que não para. É, tem muitas áreas que seguem trabalhando, que não tem feriado, não tem domingo, não tem sábado. Então, a gente agradece muito a todos os trabalhadores de Passo Fundo que fazem com que a nossa cidade seja próspera, seja uma cidade acolhedora, que tem feito tanto diferença na vida das pessoas. E eu sempre digo, né, Cláudio Dona, o melhor programa social é o emprego. A gente tem que incentivar cada vez mais nosso empresário, aqueles que constroem a cidade, que investem aqui, que geram oportunidade para as pessoas. Eu queria trazer para a programação, para os nossos ouvintes, que no ano passado nós tivemos um número muito importante, né? A abertura de mais de 8 mil empresas em Passo Fundo. A maioria delas, né, pequenas empresas, pequenos negócios que nascem, que geram oportunidade, emprego, renda para as pessoas. Passo Fundo vem se consolidando cada vez mais entre as principais cidades do estado na geração de empregos. Na média geral do ano, teve ali um período que nós ficamos em segundo lugar, mas na média geral ficamos em terceiro lugar no ano passado na geração de empregos do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante. Por isso eu tenho defendido cada vez mais os programas da prefeitura que trabalham nessa área. O Café com Emprego é um deles, né? Vocês acompanham conosco, a Rádio Urapuru está sempre lá conosco, os empresários trazendo as suas vagas de trabalho. Tivemos mais de 1.000 vagas disponíveis no último Café com Emprego, 1.300 pessoas empregadas. E aí, um número também que é muito importante, Cláudio Honor, nós conseguimos reduzir 23% o Bolsa Família em Passo Fundo. Quer dizer que as pessoas estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho, andando com as próprias pernas, como a gente diz, né? E a gente fica muito feliz por isso. Para fazer o link e entregar para vocês para a entrevista, é claro que a gente tem que lembrar sempre que para conseguir um emprego, né, Cláudio Honor, as pessoas precisam ter qualificação profissional, né? Precisam estudar, precisam estar preparadas para o emprego. E aí, é claro, a educação entra muito importante nesse momento. Por isso a Escola das Profissões, o secretário Adriano vai falar um pouquinho aí, vou pedir para ele, vai fazer toda a diferença na vida dos jovens, daquelas pessoas que estão procurando uma oferta de emprego no mercado, né? Quem tiver mais preparado vai ter mais condições de conseguir o seu emprego. Por isso a Escola das Profissões é outro programa importante e a gente quer que o secretário Adriano comece o assunto aí da educação, falando dessa questão, a qualificação profissional através do programa Escola das Profissões, que tem ajudado muitas pessoas, são mais de 5 mil alunos já na Escola das Profissões, que conseguiram sua colocação no mercado de trabalho através desse programa. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Eu tô indo agora ao meio-dia lá para Recoluta, no Lalau Miranda, também tem festa campeira aí com a cultura. Abraço, Cláudio Honor, obrigado.
Obrigado ao senhor prefeito Pedro Almeida participando aqui conosco. Secretário, falou aí do Dia do Trabalho e o que fazer, né, para encaminhar essa gurizada aí que estão estudando, se formando e logo ali adiante estarão já no mercado de trabalho.
Exatamente, Cláudio Honor, talvez uma das grandes marcas do prefeito Pedro é ter uma visão muito sistêmica e fazer dialogar as diferentes secretarias, os diferentes serviços da prefeitura, né? A Escola das Profissões é um ótimo exemplo. Foi, inclusive, uma das primeiras missões que o prefeito passou para a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criar uma solução para qualificar essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, que gostariam de entrar no mercado de trabalho, para que eles pudessem acessar as vagas de emprego que Passo Fundo tem, né?
Certo.
E desde a criação da Escola das Profissões, a gente tem tido aí, primeiro, uma renovação da metodologia, uma qualificação, né? A gente vai afinando a forma de funcionamento e ela vai sendo cada vez mais efetiva. Ela vai também ganhando destaque, né? A Prefeitura de Passo Fundo, a partir desse programa Escola das Profissões, que foi criado pelo prefeito Pedro, está entre uma das 10 melhores ações do mundo na área de cidades educadoras, vai receber uma premiação. Sim. Na Espanha agora, no final de maio, em Grenoles, perto ali de Barcelona. Ou seja, é uma política pública que tem, sem dúvida alguma, impacto na vida das pessoas, impacto no desenvolvimento da cidade, mas principalmente destaque no que o mundo está fazendo, né? Então, acho que isso é um motivo de orgulho e também de validação da política, que funcionou tão bem, nós tínhamos lá no início da Escola das Profissões, que é a nossa segunda escola pública, né? Nós temos 8 escolas públicas no âmbito da Carta das Cidades Educadoras. Essa foi a primeira escola pública, a Escola das Profissões, na verdade. Que ela funcionava lá no início com 3 eixos: profissionais do futuro, pensando a gurizada, que vai ser um pouco agora da pauta e da tônica da nossa conversa, né? O que que Passo Fundo tem feito para preparar os seus alunos, suas crianças e adolescentes para um mundo que está chegando aí, um mundo onde o termo chão de fábrica e mão de obra não tem mais sentido, porque vai ser feito por um robô, né? Um segundo eixo que era serviços e comércio, que esse continua dentro da Escola das Profissões, e um terceiro eixo que é da indústria, né? Bom, mas pensando na gurizada, funcionou tão bem que o eixo 1, que era profissionais do futuro, no ano passado se transformou na escola pública de inovação, pensando certo. Só essas questões relacionadas à inovação, não somente para os nossos alunos, para a comunidade como um todo.
Se tu me permite, né, secretário, mudou muito a questão da educação, da forma de encarar a educação. Se você pegar um tempo atrás, o André Silva está aqui conosco também, o Dedé, na época que o Dedé ia na escola, na época que o Cláudio Honor ia na escola, para essa gurizada de hoje, mudou muito até a metodologia do ensino. E como é que faz uma escola para se adaptar, né? Não só a escola como estrutura, mas também o professor.
É tudo isso, viu, Cláudio Honor? E eu me sinto muito à vontade hoje, estou muito alegre, assim, e animado de poder falar sobre esta abordagem de educação no nosso bate-papo aqui, né? É claro que algumas questões que são de sempre, né? Saber ler e escrever, saber fazer contas, isso tudo é importante.
Isso é o básico.
Mas a educação no mundo de hoje, ela não pode se preocupar só com isso. Ela precisa ter outros elementos que vão ser proporcionados para os nossos estudantes, né? Para te ter uma ideia, para que o ouvinte possa ter uma ideia, nós temos várias provas de larga escala aí que avaliam a aprendizagem dos alunos, né? Uma das mais famosas no mundo se chama PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação da Aprendizagem. Há 2 anos atrás, o PISA, além de medir o quantos alunos aprenderam em português, matemática, começa a medir também criatividade. Qual é o nível de criatividade que as crianças desenvolvem dentro do seu processo de escolarização? Olha que isso é muito complexo, né? Porque se a gente fosse definir qual é o conceito de criatividade, o que que define uma pessoa ser criativa ou não, né?
Ou não.
Só isso já é complexo. Quando eles começam a medir, acende uma luzinha amarela dizendo o seguinte: olha, além de tudo que vocês têm que fazer, você escola, você educação, a gente precisa proporcionar a essa gurizada uma formação que desenvolva o pensamento criativo, desenvolva a resolução de problemas, desenvolva a capacidade de trabalhar em equipe, desenvolva um pensamento de sustentabilidade nessa gurizada, de responsabilidade social. Ou seja, é absolutamente complexo. E por isso que, num mundo em transformação, num mundo que exige dos profissionais essas características, é muito legal a gente poder estar aqui hoje na Rádio Irapuru falando sobre o que Passo Fundo tem feito para, além de formar para as letras, para os números, também criar um contexto de desenvolvimento integral dessa gurizada para um mundo que já está
agora
aí.
O senhor fala em criatividade, né? Antigamente a criatividade era fazer um brinquedo, era fazer o carrinho, era fazer alguma atividade manual ali no colégio. Está além disso agora?
Não, a criatividade, de uma forma geral, ela ainda tem a ver
ainda passa por isso.
Criar soluções para transformar o mundo. E não necessariamente imitar a solução de outro.
Mas já estão pensando lá no que eu posso fazer ainda na escola para mudar o mundo.
É aí que deve começar, né?
É aí que tem que...
Principalmente se for a escola pública. Uma das questões que nós temos que compreender aqui, é óbvio que nós temos um conjunto grande de desafios dentro de um contexto de escola pública, e eu não falo escola pública Passo Fundo, mas Brasil como um todo, né? Segunda e terça-feira, eu e o prefeito Pedro participamos em Porto Alegre de uma reunião do Fórum Nacional de Prefeitos, onde tinham prefeitos das grandes capitais, prefeitos de cidades pequenas, prefeitos de cidades médias, né? E os desafios da escola pública, elas são muito comuns em todos os municípios, né? para além desses desafios, nós precisamos entender de uma vez por todas que aluno de escola pública, que a criança que está na escola pública, ela merece o melhor no que se refere a oportunidades.
Certo.
Que a gente não precisa trabalhar numa lógica de primeiro resolve isso para depois resolver aquilo. Nós temos que trabalhar exatamente porque a gente precisa acelerar esse processo, né? A gente tem que trabalhar numa lógica de enquanto se resolve aquilo que é histórico na educação, a gente precisa criar oportunidades para que essas gurizadas consigam ampliar a sua visão de mundo. Consigam passar, e isso acho que é um ponto central, Cláudio Honor, passar de uma ideia de, bom, eu nesse momento eu faço parte dos problemas do mundo, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém crie uma solução para mim, virar a chavezinha para que, opa, peraí, em algum momento eu posso fazer parte das soluções do mundo. Eu posso criar soluções para os outros. E isso passa por essa lógica da criatividade, né? Bom, dentro desse contexto, como é que eu posso fazer diferente? Dentro desse contexto, como é que eu posso criar uma solução que não existe ainda? Ou mais eficiente? E criatividade, ela não é uma coisa inata. Ou Sim. você é criativo, ou você não é criativo.
Aquelas feiras de ciência, aquelas feiras que eram feitas nos colégios, ainda existe isso na rede municipal?
Nós temos.
É ali que nasce ideias e criatividade?
Me parece que ali ela está no... Ela tem uma concepção. Nós temos aqui em Passo Fundo o Festival de Ciência, Tecnologia e Inovação. Acontece todo ano, no final do ano, onde todos os alunos, educação infantil até os mais velhos do nono ano, mostram aquilo que eles construíram dentro das escolas.
Certo.
Sempre numa lógica de construção de soluções, de aprofundamento, né, de visão, de poder olhar um fenômeno, olhar um objeto e poder entender melhor ele. Né? Então, o festival ele serve de, inspiração para aquele que não participou, dizer, o ano que vem eu quero estar aqui. Dois, de fechamento de um ciclo, né, o nosso FECIT, ele acontece sempre no final do ano, né, então no fechamento do ano, aquilo que de legal que as escolas fizeram na área de ciência, tecnologia e inovação. E funciona também como uma forma de demonstrar a potência, a qualidade que nós temos na rede pública municipal. A Irapuru já acompanhou a gente em alguns recites, né? A gente olha algumas produções das crianças, dos jovens. Eu não me espanto porque sei a potência que eles têm, né?
Sim.
Eu sei a qualidade que esses caras têm, a vontade de criar coisas que eles têm, né? Basta uma oportunidade. Mas muitas pessoas dizem, não acredito que foi uma criança de 12, 13 anos que fez isso.
Que
foi um jovem. Porque, de fato, se você criar as condições, se você ajudar a desenvolver esse pensamento criativo, eles são capazes de coisas que, sem dúvida alguma, são tão importantes para o desenvolvimento do mundo como outras.
Nosso município, o senhor é secretário de Educação, estamos falando com Adriano Canabarro Teixeira, a prefeitura, as escolas hoje têm essa estrutura, tem lá internet, tem lá um notebook, tem um computador, porque tudo hoje passa por isso, né?
Eu vou
tem
falar.
A estrutura?
Isso, a gente... Começou o trabalho junto à Secretaria de Educação, a convite do prefeito Pedro, em 2021. Então, a primeira coisa que foi feita foi reformular toda a internet das escolas. Então, todas as escolas têm internet de alta velocidade. Por questões, obviamente, muito práticas, do ponto de vista, bom, nós temos a nossa avaliação diagnóstica, que acontece duas vezes no ano que usa a internet, mas também para que possa ser um recurso disponível. Nós trocamos os laboratórios de informática por laboratórios Maker, e aí começa uma conexão, né? Ou seja, a gente tira aqueles laboratórios de informática, que de uma forma geral, viu, Cláudio Honor? Isso não é uma crítica, é uma constatação. Vira um espaço ocupado por dois ou três professores, um espaço geralmente sucateado, um espaço com limitado, porque são 20 pessoas usando aqueles computadores, enquanto aqueles 20 usam, outros não podem usar. Uma sala subutilizada na escola, nós trocamos por laboratórios Maker. O que, que são laboratórios Maker? São laboratórios de prototipação, ou seja, espaços onde eu posso construir soluções mão na massa.
Sim.
Não digitais, mas analógicas, né? Então eu posso criar uma maquete, eu posso reproduzir um mecanismo, eu posso, enfim, criar o que eu bem imaginar, porque lá tem uma impressora 3D, tem uma cortadora laser, tem, obviamente, computadores, tem kits de robótica, tem materiais de marcenaria, sempre utilizados com a supervisão, né, de adultos, né? E exatamente para que nós pudéssemos ofertar aos alunos um conjunto de espaços de infraestrutura onde eles pudessem desenvolver habilidades que não são habilidades, não estou falando de habilidades manuais de usar uma ferramenta A, B, C ou D. Eu estou falando de desenvolver uma concepção, uma forma de pensar onde eu passo a me pensar como criador de soluções, tirando coisas do campo, do mundo das ideias e colocando para o mundo real. Tá, Adriano, mas e daí? E a aprendizagem da matemática, e a aprendizagem do português, e a aprendizagem de todo o resto, né?
Sim.
Quando eu construo alguma coisa, eu crio um ambiente propício para que aquele conceito da matemática me ajude a cortar melhor, entender qual é o ângulo que eu tenho que cortar a madeira. É? Quando eu tenho que fazer o manualzinho daquele robozinho que eu fiz, eu tenho que escrever aquilo corretamente. Então ele abre uma possibilidade para que a gente possa colocar na prática os conceitos teóricos que a gente vê na educação. De uma forma geral, não estou falando da educação pública municipal, estou falando da educação como um todo, uma pergunta que é muito, muito, muito frequente entre os alunos é: professor, onde é que eu vou usar isso na prática? Quando você cria um espaço como o Laboratório Maker, por exemplo, nós temos em todas as nossas escolas de ensino fundamental, você cria uma oportunidade das crianças, dos jovens entenderem, essa fórmula matemática aqui me ajudou a resolver esse problema esse real. Problema. Isso muda inclusive a forma como a criança ou o jovem vê a parte teórica, vê a parte da escola, que ele não vê a conexão, opa, peraí, isso aqui é importante, né?
Sim.
Então é um movimento que tem um tempo para acontecer, muitas vezes é cultural, né, do ponto de vista de identificar qual é a importância disso, mas que tem muita potência dentro de um processo de aprendizagem.
8h50, 18 graus, tempo instável. O Edgar pergunta através do WhatsApp: mas, secretário, como lidar com o celular em sala de aula? Como lidar com essa gurizada aí cada vez mais atenta? Como tirar o celular hoje, que é a ferramenta que utilizo em sala de aula? Pergunta o Edgar.
Baita pergunta, Edgar. Obrigado, viu? Bem, nós temos agora uma legislação que proíbe o uso não pedagógico já faz um ano, dos celulares em sala de aula. Né? Então a gente tem, na escola, na verdade. Então a gente tem dentro da rede municipal, isso está valendo já, os nossos alunos não usam, a não ser com a supervisão ou a proposta pedagógica do professor. É claro, né, Edgar, que a gente tem um mundo onde as crianças passam um turno na escola e dois turnos fora. Nós temos muitos alunos, são mais de 1000 alunos em turno integral, ok, passam dois turnos na escola e um turno fora. Mas muito tempo fora, fim de semana, feriado. E eu gostaria de propor aqui pra gente, que a gente tem que amadurecer isso todos juntos, né? Nós, professores, gestores, pais, mães, responsáveis, inclusive os jovens, será que o problema está no equipamento ou na forma de uso do equipamento?
Sim.
Porque esse mesmo celular, que ele é um gerador de... Ele é um buraco negro de tempo, né? A gente começa a usar o celular, até nós adultos. Quando vê, passaram 2 horas e você não fez nada muito, muito produtivo, né? Esse mesmo celular que tem essas distrações, que fazem com que a gente perca a capacidade de prestar atenção, que a gente precisa a cada 2 segundos, sabe que tem um estudo novo que saiu agora há pouquinho, que o tempo médio de atenção que as pessoas conseguem ter agora com leituras, com vídeos, é de 2 segundos, em função dessa dopamina que o celular nos dá, né? De a cada 2 segundos passar. É só, se a gente tiver alguma dúvida, se a gente está também de alguma forma propenso a isso, é só ver qual é o nosso nível de dificuldade em manter-se focado em ler uma página de livro. Se a gente começar a ler a página e começar a pensar em outra coisa, a gente também está sendo vítima disso. Agora, esse mesmo celular tem, por exemplo, aplicativos como o Duolingo, que ajuda a ensinar a aprender outros idiomas. Aplicativos como o Khan Academy, que nos ajudam a aprender qualquer coisa. Ou seja, um conjunto de outras ferramentas. Então, a discussão é não na proibição, mas na forma de utilizar essas tecnologias. Na forma como a gente vai poder usar essas tecnologias de forma benéfica pra gente ou não.
Enquanto o senhor fala, eu lembro que hoje uma realidade é a inteligência artificial, né? Que tá aí também, como essa gurizada sabe usar e tão conectado, né?
E aí tem uma outra questão que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, né? Essa proposta do programa que é falar sobre como é que a gente tá pensando essa gurizada num mundo de trabalho que já tá absolutamente transformado pela inteligência artificial.
Certo.
que é inevitável que ela venha, e que vai fazer com que algumas atividades ou algumas competências sejam, não tenham condições de competir com a inteligência artificial. Por isso que eu falava, chão de fábrica e mão de obra vai acabou, gente.
Não tem.
Ou a gente entende que a gente tem que ajudar essa gurizada a desenvolver outras habilidades, como a criatividade, como a resolução de problemas, como o pensamento científico, o pensamento crítico, que são coisas que a inteligência artificial não tem e vai demorar muito para ter, ou a gente está fazendo uma educação olhando para somente para o passado e não para o futuro próximo dessa gurizada. Então, inclusive, sobre a inteligência artificial, tem um autor que eu gosto muito chamado Humberto Eco, que ele diz assim, a gente não pode ser nem apocalíptico e nem integrado. Quem é o apocalíptico? O cara que acha que a tecnologia é a culpada de tudo e vai acabar com o mundo. O integrado é o que está no outro oposto. É o cara que pensa que a tecnologia vai salvar e vai resolver todos os problemas do mundo. Nenhum dos dois está correto, né? É como a gente pode utilizar essa tecnologia. Inclusive, em Passo Fundo, a gente está trabalhando agora na construção de uma política de uso da inteligência artificial por professores e por alunos. O que, que pode e o que, que não pode. Porque é muito simples a gente poder delegar para a inteligência artificial um conjunto de coisas que eu deveria estar fazendo. Vai ser mais rápido, vai ser mais cômodo, mas isso vai ter impactos diretos, impactos sérios na cognição humana. Eu vou perdendo algumas habilidades que são do ser humano. Então a gente precisa ajudar nesse processo.
Secretário, o senhor fala em tudo isso e é uma realidade, né? E o professor, né? O que, que a secretaria faz e promove para ter lá um professor, porque o professor também tem que estar habilitado, uhum, tem que ter o conhecimento para administrar e passar ao aluno. Aia, essa formação, esse investimento no professor?
E aí entra uma questão bem importante, viu, Cláudio Honor. Os nossos professores, eu quero aqui mandar um abraço para cada professor que está nos escutando, cada professora, os gestores da educação, que fazem um trabalho primoroso.
Tu vai para um laboratório, tem que ter o professor.
Tem que ter o professor.
Habilitado.
Mas fazem assim, dentro da sala de aula, lembra que eu falava sobre a questão que existem coisas assim do feijão com arroz, do básico da educação que tem que ser feito e bem feito, né? E os nossos professores têm trabalhado de forma incansável. Então fica aqui meu registro e de forma muito competente nessa área, né? Só que isso que a gente tem chamado do básico não é em absoluto simples de ser feito, viu? É complexo ensinar uma criança a ler, a escrever, a fazer cálculo, né? A pensar o mundo do ponto de vista geopolítico, enfim, o que cada área faz, aprender a pensar com os professores de filosofia, desenvolver a questão da arte com os professores de arte, né? Isso é complexo. Então, se a gente fosse, como política pública, como gestão da educação, passar também essa responsabilidade para os professores, nós teríamos o quê? Primeiro, uma curva de aprendizagem que é maior para aquele que é mais velho, como eu, por exemplo, em relação ao que é mais novo, como os nossos alunos. Ou seja, os alunos muito mais rapidamente se apropriam das coisas.
Eles aprendem ligeirinho.
Né? E a gente precisa de mais tempo, né, para isso. E estaríamos também tirando, então, energia e tempo para que os professores pudessem trabalhar naquilo que é o básico, mas que é complexo e importante. Então nós temos trabalhado com uma lógica de projetos articuladores que vão criando oportunidade para desenvolvimento desse pensamento criativo, dessa capacidade de resolução de problemas com os nossos alunos. Algumas coisas acontecem dentro de sala de aula, outras fora. Dentro de sala de aula, por exemplo, a gente tem um componente curricular, uma matéria, uma disciplina, chamada pensamento científico. Os alunos do sexto ao nono ano, todos eles, toda semana, têm uma aula de pensamento científico. Não é bem uma aula, é uma aula, porque vai o professor lá dentro, na sala, né, num horário específico, mas é para ser mais uma oportunidade de pensar o mundo cientificamente. Então, por exemplo, é uma oportunidade dos alunos olharem para um problema da comunidade, um problema da escola, e pensarem junto com o professor uma solução, ou seja, se abre um espaço para que eles se coloquem como alguém que vai solucionar problemas. A gente tem um outro componente curricular chamado cultura digital. Desde 2021, no ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, o governo federal definiu como obrigatório, a gente já estava trabalhando há 2-3 anos com isso, que é pensando como a tecnologia pode também criar soluções. Então, dentro de sala de aula a gente tem isso. E tem outro elemento que eu esqueci de falar. No mundo de hoje, a gente precisa de pessoas que sabem trabalhar criativamente, resolver problemas, trabalhar em equipes, equipes essas que não falam só português. O que eu quero dizer com isso? A gente está num mundo absolutamente globalizado, certo, onde eu não preciso mais do meu celular para ter acesso a outra cultura. A gente tem mais de 350 crianças estrangeiras na nossa rede. E se a gente colocar aqueles que já se naturalizaram, a gente vai a quase 800 crianças. E isso é um desafio, mas principalmente uma oportunidade, porque é uma forma de a gente pensar de forma global. Então a gente tem, do primeiro ao quinto, um componente curricular chamado cultura, cidadania global, onde a gente se pensa como cidadão do mundo com suas responsabilidades.
E eu ia lhe falar do inglês, né? Cada vez mais o inglês presente, e hoje todos esses comandos, né? A grande maioria também é num idioma diferenciado.
Passo Fundo tem inglês, né? Do Fundamental 2, para todos os alunos, e a gente tem, para aqueles alunos que eu falava, não sei se vocês lembram lá no início da nossa entrevista do Eixo Profissionais do Futuro, esses alunos, eles aprendem inglês, espanhol e mandarim. Mandarim é a língua falada na China, é a língua mais falada no mundo.
No mundo.
E existe todo um estudo dizendo que o mandarim vai ser a língua oficial do mundo no curto espaço de tempo.
É, então, o inglês é o comercial, né? É o...
E o mandarim vai passar a ser o comercial também, né?
Veja
no
só.
Momento que a China, ela cresce tanto assim na economia, na geopolítica do mundo, é preciso falar a linguagem deles para que o mundo continue andando, né? Então tem esses elementos da sala de aula, e tem os elementos fora também, né, Claudionor? Então, por exemplo, um projeto que roda nas nossas escolas, 68 das escolas têm uma horta comunitária, que a gente chama o projeto Que da Horta. Não uma horta para produzir alimentos para os nossos alunos, porque a gente já prepara 70 toneladas por mês de alimentos para os nossos alunos.
Que da horta.
Que da horta. 90% comprado da agricultura familiar. O Que da Horta é para que os alunos possam desenvolver uma visão de sustentabilidade, para que o professor de matemática possa ensinar matemática na horta, o professor de português possa usar a horta para isso também.
Vai na prática.
Na prática. Então, esse é um projeto que você tira da responsabilidade do professor pensar alguma coisa, e você, como gestão da educação, você cria oportunidades de apropriação. Tem os makerspaces, tem o FECIT, que a gente falou antes, né? O Festival de Ciência, Inovação e Tecnologia, que leva, que cria um objetivo para os alunos, né? Eu vou criar isso para poder apresentar lá no FECIT. A gente tem as escolas públicas, né? Escola Pública de Arte e Criatividade, os nossos alunos participam porque é uma visão estética do mundo, é muito importante. Eu posso representar o mundo com letras, eu posso representar o mundo com números, eu posso representar o mundo com arte, né, com expressão artística. A Escola Pública de Música, a Escola de Esportes também, né, Mente Sã, Corpo Sã, Mente Sã. Então, um conjunto de políticas que são ofertadas para que as escolas possam, ao tempo que continuam a fazer aquilo que é o básico e fundamental e complexo, possam ter oportunidade, possam oportunizar os seus alunos outras experiências.
Secretário, 9:02, 9:02, 19 graus, vamos fazer um rápido intervalo, depois temos Escola das Profissões, também Cidade Educadora, foram para a Colômbia, tem várias perguntas aqui dos ouvintes também relacionados à Secretaria de Educação. Rápido intervalo, 9:02.
Fala, Passo Fundo.
9:05, 9:05, a Majufera, a Casa do Ferro e do Aço, telhas metálicas natural, pré-pintada, tradição, preço imbatível e rapidez da entrega para Passo Fundo e região, é na Majufera, 3317-8000, ou acesse majufera.com.br. Fala, Passo Fundo, hoje, recebendo o secretário de Educação, professor Adriano Canabarro Teixeira. E você pode participar, 991629943, esse é o WhatsApp. Faça como a dona Eni. A dona Eni pergunta para o secretário: vão ser chamados, secretário, mais professores de educação infantil para suprir a falta em escolas, principalmente na hora da atividade? Pergunta a dona Eni.
Bom dia, dona Eni. Obrigado pela sua pergunta, né? Desde o início da gestão do prefeito Pedro, já foram nomeados mais de 550 professores. Muitos deles de educação infantil.
Certo.
Por quê? Porque a gente tem uma demanda, de novo, né? Não é só a rede pública municipal de Passo Fundo, as cidades de médio porte e grande todas têm, que é de ampliação de vagas. principalmente na educação infantil. Então, há 2 anos já, o prefeito definiu a criação de um chamamento para que nós pudéssemos comprar vagas na rede privada. A gente tem uma capacidade de compra instalada de 1.500 vagas que a gente pode comprar na rede privada. Obviamente, os pais querem, precisam ter o desejo de acessar essas vagas, mas nós precisamos resolver isso com recurso, com infraestrutura própria, né? Então, já foram 6 escolas construídas desde 2021, mais 2 agora para serem entregues na sequência e mais algumas para serem projetadas para frente, para a gente poder ampliar e ter esses alunos na nossa rede. E para isso a gente vai precisar de mais professores. Mas tem, dona Eni, só para ficar um spoiler, falamos ontem com o prefeito Pedro, nos próximos dias vai ter uma, ele já definiu que nós vamos ter uma boa surpresa com relação à educação infantil no município.
A Ana Paula faz um relato e diz, olha, aqui na escola Coronel Lolico, das turmas que trabalharam na horta o ano passado, 2 jovens foram para a escola agrícola depois de se formar no ensino fundamental. Pegaram amor e gosto pelo trabalho na horta. E aí já se encaminhou para uma profissão.
Bom, né? Eu já fico, chegou a me arrepiar aqui o braço, sabe por quê? Porque a gente não pode minimizar as possibilidades dessa gurizada. Bom, foram para a escola agrícola. Bom, foram para uma área que mais cresce no mundo, que é o agro, né? Que tem muito dinheiro, muita oportunidade de acesso, muita oportunidade de emprego e não subempregos, né? Então, quando tu cria projetos como esse, propõe projetos como esse, e ele tem desdobramentos na vida de 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, isso já valeu o projeto, né? Valeu o projeto por quê? Porque é isso que nós precisamos. A gente precisa mostrar para essa gurizada que, além dos empregos que eles conhecem, às vezes olhando para dentro da sua própria família, das formas de transformar o mundo, olhando para a sua realidade, que às vezes muitas vezes é limitada, existem outras possibilidades. Então, que baita depoimento aí. E aí que a gente mede, o sucesso e a efetividade de uma política pública.
E ela ainda diz, olha, parabéns por ter essas escolas, né, com a horta. A dona Maria diz, eu tenho um filho autista, sendo atípico, existe a preocupação em abrir mais salas com recurso ou disponibilizar profissionais, né, para atender esses alunos?
Muito bem, dona Maria, a gente tem uma legislação que define que todas as escolas de ensino fundamental precisam ter uma sala de recursos. O que é uma sala de recursos? É uma sala com um professor especializado nessa área e com materiais adequados para trabalhar com as crianças com autismo, por exemplo. Todas as nossas escolas de ensino fundamental têm sala de recursos com esse profissional. E a gente tem ainda, para além daquilo que a lei exige, 6 escolas de educação infantil com sala de recursos, né? Exatamente para que a gente possa criar melhores condições para que essas crianças possam se desenvolver, possam aprender, possam ser funcionais, possam ser independentes, né? Além disso, o município de Passo Fundo trabalha também já há um bom tempo com monitoria para os alunos de autismo, que estão dentro do espectro autista, né? Como é que funciona isso? Como é que se define qual é a criança que precisa ou não? A gente tem uma legislação agora do ano passado que diz, olha, isso não está mais atrelado a um laudo, mas está atrelado a um estudo de caso. Então, a criança que se identifica que tem necessidade de acompanhamento de um adulto, de um monitor, como a gente chama, certo, ele passa por um estudo de caso feito pela equipe diretiva, pela professora de sala de recursos, e ao final é que vai se identificar se o aluno precisa de um monitor individual, se ele precisa de um monitor compartilhado, ou se ele não precisa de monitor, porque nem todo aluno autista precisa de monitor. Alguns não precisam de monitor, né? Então a gente tem trabalhado numa lógica, o prefeito Pedro, nós tivemos, obviamente, alguns momentos muito complexos, até que o prefeito disse o seguinte, escuta, nós vamos resolver esse problema. Eu preciso que a gente crie um processo que pode ser terceirizado, como muitos municípios têm feito, de contratação, para que as crianças que precisem, a partir do estudo técnico, tenham monitores. A rede pública municipal, ela oferta monitores para todas as crianças em que isso é necessário.
Secretário Adriano, o Rafael Eli dos Santos pergunta, como ficou a situação, aquisição da área do SESI para a educação municipal, a estrutura ali da Zeferino Demétrio Coste. Ela é ao lado ali do ginásio do SESI, né?
Isso, é toda aquela área lá. A gente tem algumas escolas, Claudio Honor e Rafael, algumas escolas que precisam crescer. Por exemplo, o Zeferino é uma delas. Ela tem um pedacinho só ali da estrutura do SESI, e ela precisaria crescer para poder atender mais alunos, poder ter uma escola de educação infantil, enfim, poder ampliar o atendimento. Nós temos outras escolas que estão nessa linha também, né? Se é escola nossa, se é escola do município, o município pode fazer um projeto e construir. Quando é alugada, não podemos. Tem jeito. Então, a Notre Dame é uma outra escola. Eu não quero aqui adiantar nada, mas ontem...
Notre Dame é municipal.
Municipal,
ali,
isso. Mas ontem o prefeito, nós falamos sobre isso com o prefeito também, e na semana que vem a ideia é chamar essas 5 escolas, na verdade. Nós tínhamos um terreno do lado da Ursinhos Carinhosos a ser comprado para poder ampliar Ursinhos Carinhosos. Notre Dame Municipal,
certo,
que é ensino fundamental para poder ampliar o Notre Dame Municipal. Siloé, ali da SAMI, também para ampliar o atendimento de educação infantil. Santa Terezinha, uma outra escola para poder reformar toda a escola e ampliar. E mais o SESI. Então, essa é uma negociação de
valores,
de valores complexa, né? Porque são escolas, algumas delas são muito grandes. E a gente, então, há um ano e meio está fazendo toda essa negociação. E no final do ano passado, nós tivemos, estava tudo muito encaminhado, nós tivemos uma troca da diretoria do SESI em Porto Alegre. E daí a diretoria nova falou o seguinte: ó, vamos rediscutir isso aqui. Então, o SESI parou um pouquinho.
Estava encaminhado e trocou a diretoria.
E eu até entendo, né? Se eu sou um diretor, tem, porque é um investimento alto, né? Sim. Tem que trocar toda a estrutura do SESI para outro lugar. Então eu não vejo com estranhamento a diretoria segurar um pouquinho, vamos estudar de novo, né? Muito bem, mas essas outras 4, ontem mesmo, o prefeito definiu que na semana que vem vai receber todos os proprietários para dá a notícia que está enviando para a Câmara de Vereadores, então, uma solicitação para poder fazer a compra, né, dessas escolas, porque na monta do valor, né, é preciso que a Câmara de Vereadores dê
ok.
Então, isso vai avançar. O Zeferino, a gente voltou, então, não é para estar com a zero em absoluto, viu, Rafael? Não se preocupe. O prefeito continua sabendo da importância do Zeferino, continua com o desejo de comprar, mas, óbvio, dentro de um processo de negociação, porque imagina, a gente passa daquele espacinho que está o Zeferino, provavelmente o Rafael seja pai de algum aluno ou aluna, para todo o complexo do SESI, né? Então é grande o negócio, né? Então o prefeito continua disposto a fazer esse movimento. Agora é o tempo do SESI poder também se apropriar.
O Marcos Rigo, ele diz: olha, minha filha está na espera do uniforme municipal. Ela estuda aqui na creche da Petrópolis.
É, o uniforme, ele é uma política pública, inclusive instituída a obrigatoriedade dele pelo vereador Ronaldo Rosa, e lá diz que nós temos o primeiro trimestre para fazer a entrega, então a gente sempre encaminha o processo licitatório ainda no final do ano para começar a produção ali em janeiro e fevereiro, e dentro de um processo licitatório a gente tem sempre prazos, né, que precisam ser respeitados, tanto prazos de entrega quanto possibilidades que a empresa tem de pedir prorrogação, né? Nós tínhamos uma previsão de entrega pela empresa dia 22/4, ela já pediu prorrogação para o dia 11/5. Nós, dentro do que é legal e do que é possível, já fizemos uma a gente deu uma, aqui eu acabei cumprimentando o colega que me perdi, a gente já fez já registramos para a empresa que ela atrasou a entrega. E ela vai nos entregar agora no dia 11/5. É a proposta de entrega dos uniformes, a nova data. Importante, se a família, algumas famílias precisam de fato muito disso, estão precisando, o uniforme antigo estragou ou não tinha ainda, tem que pedir que a diretora faça contato conosco. Nós temos uma central dos uniformes e uma notificação, lembrei. Fizemos uma notificação à empresa. Nós temos a central de uniformes, a gente pode entregar, então, antes para essa criança o uniforme.
A Bruna, secretária, ela diz, olha, eu quero dar os parabéns à prefeitura e ao secretário. Eu tirei a minha filha, que estava estudando num colégio estadual, e botei no municipal. E ela descobriu que o problema que ela tinha era referente à visão. E aí tem um programa com óculos, né?
Olhar
na prefeitura. E ela melhorou. Então, fluiu ano a ano. Então, meus parabéns à prefeitura e também ao secretário.
Eu acho que uma questão importante, viu, Cláudio Honor, de trazer nesses momentos é dizer, é óbvio que a gente tem um conjunto muito grande de desafios, viu? Mas também é inadequado pensar que a gente não tem uma rede municipal de muita qualidade, que articula diferentes secretarias, né? Por exemplo, esse programa Olhar de Criança é um programa em parceria com a Secretaria de Saúde, né? Uma criança que tem dificuldade de visão, ela não aprende, ela tem que olhar o quadro, ela tem que ler o material, né? Ela tem que... Então, é uma... entra na mesma discussão a questão dos monitores, né? Ou seja, os monitores, a nossa rede, muitas pessoas trazem para a nossa rede, porque a nossa rede, no momento que se identifica a necessidade, ela fornece o monitor. Ela busca criar soluções, né? Quando a gente fala do uniforme, bom, a gente tem essas questões de atraso, eventualmente, pela entrega, a capacidade de entrega da empresa, mas a gente tem uma política pública como os uniformes escolares, que já entregou mais de 1.200.000 peças. Isso é importante para a família, é importante para as crianças, ou seja, é uma rede, sim, que consegue dar um cuidado do que é o básico, essencial, do que é aquilo que deve ser presente na educação, mas também consegue pensar em oportunidades para essas crianças que, se não estivessem na escola pública de Passo Fundo, não teriam, como por exemplo a missão Cidade Educadora, né?
Bom, 9h17, né? O tempo voa, muitas perguntas aqui, vamos estar caminhando aí para o senhor também, mas nós temos aí a Escola das Profissões e também a Cidade Educadora, né? Medellín, na Colômbia. Foram alunos aqui de Passo Fundo, cinco, né?
Cinco
estudantes que foram para lá.
Isso. Essa política pública, eu lembro, a primeira missão que o prefeito Pedro me deu para a Secretaria de Educação, foi aderir à Carta das Educadoras, né? Antes de ser prefeito ainda, ele tinha ido a Barcelona, conhecido lá, a Associação Internacional Cidades Educadoras, e falou, aqui tem um elemento importante, né?
Sim.
Uma forma de articular a cidade inteira como corresponsável pela educação, porque de fato é assim que deve funcionar. Inclusive, a frase tema das cidades educadoras é preciso uma aldeia para educar uma criança, né? Um provérbio árabe. Então, a gente fez a adesão, criou-se a Escola das Profissões, criou-se a Escola de Música. Acho que antes da música ainda, o prefeito me chamou novamente e disse, Adriano, ainda não tá, a gente tem que fazer alguma coisa para ampliar ainda mais o horizonte dos nossos alunos, né? Vamos criar uma missão, Cidade Educadora, ele disse. Vamos criar uma forma de poder mostrar para os nossos alunos que o mundo é maior do que o bairro em que eles vivem. Que o mundo é maior que Passo Fundo. Existem outras possibilidades e uma possibilidade também deles falarem por Passo Fundo, né? Tanto que a denominação deles é embaixadores, né?
Embaixadores.
E daí a gente criou a primeira missão, que foi para Barcelona, a segunda, que foi para Genebra, a terceira, que foi para Bruxelas, e agora a quarta, que foi para Medellín. Todas cidades educadoras, né? Todas cidades que aderiram à carta e que colocam e que assumem a responsabilidade por educar o seu cidadão em qualquer parte do território, em qualquer parte da cidade, e qualquer cidadão, não importa a idade, não importa nenhum tipo de característica, né? Então, já foram 20 alunos, nós tivemos uma vez só repetição de escola. Isso é bem legal, porque o processo ele é baseado no desempenho dos alunos. Então, o aluno com o melhor desempenho em matemática, o melhor com língua portuguesa, o melhor em ciências, o melhor em ciências humanas, e também o aluno fora da caixa, né? O aluno, aquele aluno que mais participa na escola. Por que isso, né? Porque a gente, numa missão, numa política pública, que leva o aluno, mas leva também o pai do aluno, e leva também o professor do aluno, ou para um país fora, né, para uma viagem internacional, ou a gente tem um critério que seja técnico e não subjetivo, ou a gente cria um problema gigante, né, para a gente poder dizer por que vai o aluno A e não vai o aluno B. Então, quando tu tem uma vez só a repetição de escolas significa que a nossa rede, de uma forma geral, independente se é uma escola mais antiga, se é uma escola mais nova, ela tem muita qualidade, né? Então essa é uma questão importante. E esse ano nós fomos a Medellín, por quê? Porque já estava na hora da gente ir para uma cidade educadora na América Latina, mas também porque Passo Fundo fez nos últimos meses aí um movimento muito forte em torno da inovação. É a criação da secretaria, o fundo de inovação, um conjunto muito grande de ações, assim, que nos colocou como primeiro ecossistema de inovação fora de Porto Alegre, né, depois a capital, e nos colocou também como uma cidade que pulsa e que leva a inovação com muita seriedade. E Medellín é uma cidade que há 30 anos era a cidade mais violenta do mundo, era uma cidade que era regida, dominada pelo narcotráfico, era uma cidade que tinha todos os tipos de problemas sociais e que a partir do trabalho da educação se transformou. É uma cidade que ainda tem favela, é uma cidade que ainda tem problemas com drogadição, ainda tem problemas sociais, mas que evoluiu muito por conta da educação e ela é a meca da inovação na América Latina. Então, por isso foi a escolha do prefeito para que pudéssemos ir a Medellín, fazem duas semanas que o grupo de crianças aí retornou.
A Eliane, ela é do assentamento ali do Bom Recreio. Olha, secretário Adriano, em relação à escola Leão Nunes de Castro, aqui no Bom Recreio, já foi doado, inclusive, o terreno aqui na área que pertence ao INCRA para a construção da nova escola. Precisamos de um projeto, né? Ali no assentamento, então, do Bom Recreio.
A gente está muito atento, o prefeito Pedro já nos determinou atenção total a isso. E qual é a situação, né? O INCRA fez a doação, mas o tempo de doação era muito pequeno. Né? O município, quando ele trabalha com doação, trabalha com 20, 30, 40 anos de doação do terreno, né? Nós vamos construir uma escola ali.
É um investimento alto.
É, né? Uma escola de educação infantil, inclusive. Então, o último status que nós tínhamos é exatamente essa solicitação de dilatação do tempo de doação do terreno para que a gente pudesse, então, começar toda a parte de projeto e fazer a construção. Mas sim, também é uma decisão do prefeito Pedro em levar a escola mais para perto da comunidade também, em um espaço maior, com uma infraestrutura mais adequada.
9:22, a Débora, ela diz o seguinte: eu gostaria de fazer um remanejo do meu filho. Moramos no bairro Santa Terezinha, né? Moramos aqui no bairro Rodrigues. E a minha filha está estudando longe, não teria como colocar mais próximo. O que devo fazer? Estou morando aqui em Passo Fundo faz 3 meses.
Obrigado pela pergunta, Débora. Todo o processo de tanto transferência, que é o que a Débora quer, de uma escola para outra, quanto de inscrição na rede, né, ele é regido por um edital, por um decreto, e começa a valer lá em outubro. Quando a gente... E a definição dos critérios para atender a solicitação dos pais é muito claro, né? Irmão na escola, criança com deficiência, então tem um Bolsa Família, tem um conjunto de critérios lá, alguns exigidos e desejáveis pelas políticas públicas de outras instâncias, né? Como o federal, por exemplo, da educação, e outros definidos aqui por nós. Tem a parte de rematrícula. Então, o aluno que está matriculado numa escola, ele tem prioridade para rematricular na mesma escola. E tem uma outra questão relacionada ao número de vagas, né? Bom, a gente tem legislação que diz, educação infantil, etapa creche, até 8 crianças. Pré-escola, até 12 crianças. E assim vai até chegar no 9º ano, onde tu pode, em salário, que a gente chama, colocar mais jovens na sala. Mas a gente não pode passar desse número. Certo. Então, eventualmente... A transferência de um lado de uma escola para outra tem a ver com a fila de espera, né? Eu não posso pedir transferência e passar na frente de uma criança que teria prioridade. E espaço na sala, né? Espaço na turma. Então, muito provavelmente, teria que verificar para que escola gostaria de ir, se tem fila de espera ou não. E isso é pela central de vagas. Só que no ensino fundamental, a gente tem o transporte escolar, né? Por dia, são mais de 6 mil crianças que nós transportamos de um local para outro da cidade, porque não existe como a gente atender todo mundo, isso não é só no município de Passo Fundo, em qualquer município assim, perto da sua casa. Então, Se dentro dos critérios eu não conseguir ficar na escola perto da minha casa, a gente vai ofertar, é obrigado a ofertar transporte para outra escola.
A Michelle, primeiro dá os parabéns por tudo que a secretaria está fazendo, né, em termos até de construção. E ela diz: secretário, precisamos de uma calçada em frente à escola Senador Pasqualini, né? Escola Municipal Senador Pasqualini, à frente ela tem mato. E a rua é movimentada. Quando chove, as crianças têm que andar pelo asfalto e se torna perigoso. A escola, então, Senador Pasqualini.
Isso, Michele, é Senador Pasqualini, que passou agora por uma reforma completa, né? Nós tivemos até agora, nas últimas chuvas, uma situação de entrar água em uma sala. Já acionamos a empresa que fez, porque está em garantia a obra, né? Para poder resolver isso aí. A calçada, nós já temos o projeto, a calçada na frente da escola, para se poder fazer a calçada, né? E eu já vou passar pro meu pessoal segunda-feira agora, já deve estar escutando, para a gente ver a questão da roçada na calçada da escola.
E, não, e ela dá parabéns, olha, as obras, tudo certinho, né? Mas agora a calçada é a...
Vamos lá.
A atenção. Bom, 9h27, teríamos muito mais assuntos, né, secretário, mas o tempo também, o senhor quer destacar alguma coisa aqui pra gente encerrar? Falamos da Escola das Profissões também, que é importante, né?
Isso, que se transformou agora na Escola de Inovação, né, onde os alunos vão desenvolver, continuar aprendendo idiomas, mas desenvolver habilidades para essas tecnologias portadoras de futuro, né? Essas tecnologias, é preciso que os alunos da rede pública tenham o sonho e a capacidade de trabalhar numa grande empresa na área de tecnologia, tenham o sonho de empreender e capacidade, não só o sonho, tenham o sonho de poder criar soluções para o mundo, e a gente está construindo uma educação pública municipal que olha para três momentos. Para problemas do passado, que são históricos na educação e que precisam ser tratados. E se são históricos é porque são complexos, né? Porque quando não é complexo, tu resolve rápido. Problemas que acontecem no dia a dia, que faz parte do processo, mas sem tirar o olho do futuro, né? O prefeito Pedro é muito claro nisso, né? Nós precisamos fazer da educação pública municipal uma referência informação humana para o resto do país. A gente precisa, ao tempo em que cuidamos daquilo que é o básico, criar oportunidades para que essas crianças possam entender o tamanho desse mundo, dar as ferramentas necessárias para que elas possam construir esse mundo e dar as condições para que elas possam conquistar o mundo. E acho que uma outra prova disso é que na semana que vem o prefeito Pedro foi convidado, e eu vou acompanhá-lo, para estar na Bet Brasil. A Bet Brasil é a maior evento da América Latina de inovação e educação, e o título da fala do prefeito é: o que Passo Fundo fez que deu certo em educação? E a gente fez muita coisa, e isso é um orgulho para todos nós.
Case de sucesso já.
Exatamente.
Secretário, obrigado a participação, um bom final de semana e sempre à disposição aqui na Rádio Irapuru.
Obrigado, Cláudio Honor, obrigado, Piroli, obrigado, Dedé, que está aqui dando o suporte, né? E um abraço a todo mundo que está nos escutando, que a gente possa se orgulhar cada vez mais da educação pública municipal.
Secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira aqui conosco, André Silva, o Dedé também, obrigado. Obrigado a você que está em casa, nos acompanhando. Olha, garrafas retornáveis da Ambev, é o jeito mais barato para comprar a sua cerveja. Polar, Skol, Antártica, Brahma Duplo Malte, tem cerveja para todo gosto, você só vai pagar o líquido. Garrafas retornáveis da Ambev. Disfonte aqui em Passo Fundo, Marcos Andonau, Joelson, toda a família Disfonte. Não desligue, vem aí em seguidinha, programa Sem Segredo. E a pergunta é: você conhece o Instituto Histórico aqui de Passo Fundo? Sabe pro que ele serve? Então é a pergunta do programa Sem Segredo em seguidinha. 9:30, 19 graus, tempo nublado em Passo Fundo. Bom dia.